E o Papa já tem falado sobre o tema da inteligência artificial, da tecnologia e da ética, desses algoritmos, né, há um bom tempo. Então, agora que tem essa explosão, esse boom da reflexão, da discussão sobre a inteligência artificial, é interessante falar também e um pouquinho mais profundo, não só do aspecto técnico, mas falar também dos aspectos morais, éticos, valores que estão ligados. É isso que se entende por algorética.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No encontro de hoje, nós abordaremos um tema bem atual para a nossa sociedade, que é o tema algorética, reflexões e dilemas ligados à inteligência artificial. Iremos entender um pouco sobre essa temática, que é tão presente no cotidiano de todas as pessoas e perpassa para a realidade da igreja. E para me ajudar a entender um pouco mais sobre essa temática, eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio Darley Zanon. O nosso convidado, ele dedica-se ao estudo dos avanços das novas tecnologias e suas variadas nuances aplicadas à realidade cristã. Darley, seja muito bem-vindo.
Olá, Cleane e todos os ouvintes, os que acompanham o Paulscast. É uma alegria estar de volta, já participei em outros Paulscast falando de outras temáticas, e é uma alegria retornar falando sobre esse tema tão atual e tão importante também, não só para a vida da igreja, mas para a sociedade de modo geral.
Muito bem. Só retomando, o Darley é assessor editorial e autor da Paulus Editora. Ele é jornalista, teólogo e mestre em comunicação, cultura e tecnologias da informação pelo Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE. Tem ampla experiência no campo editorial, desenvolvendo atividades no Brasil, Portugal e na Itália. Darley, muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite. E seja muito bem-vindo. Darley, estamos diante de um tema tão significativo para a nossa sociedade, mas também para a nossa igreja. Muito se fala sobre os algoritmos e também sobre a inteligência artificial. Dessa soma, o que podemos entender por algorética?
Então, eu acho que é um tema da moda, né? E o Papa já tem falado sobre o tema da inteligência artificial, tecnologia e da ética, desses algoritmos, né, há um bom tempo. Então, agora que tem essa explosão, esse boom da reflexão, da discussão sobre a inteligência artificial, é interessante falar também e um pouquinho mais profundo, não só do aspecto técnico, mas falar também dos aspectos morais, éticos, valores que estão ligados. É isso que se entende por algorética, que é um termo, um neologismo, né?
Sim, digamos,
algo novo, mas que vem exatamente dessa junção de algoritmo e de ética, por isso algorética. Então, obviamente, os algoritmos são aquela programação, né, que está ligada à inteligência artificial, ao mundo digital, o que é um algoritmo, é aquilo que nos, digamos, é um programa de um processo com um objetivo específico, né? Se a gente pensar, por exemplo, algo muito simples, o GPS, né? Todo mundo usa GPS. Quando a gente põe lá um endereço, vai ter um algoritmo que vai nos indicar como chegar àquele endereço de modo mais fácil. Então, ele vai dar uma série de passos para nos levar aquele objetivo, aquela função. Então, um algoritmo é exatamente isso, quando uma série de uma programação de diversos passos que nos levam a um objetivo específico que nós queremos. E isso tudo hoje é feito de modo muito rápido, muito veloz, porque a tecnologia possibilita isso. E o Papa e a Igreja, então, além desse aspecto técnico, é convidada a refletir sobre o que está por trás, quais são os valores que mobilizam isso. Não é só uma questão comercial, econômica, não é? Nós temos que apresentar alguns limites, alguns valores, aspectos éticos. Então, por isso que nasceu a reflexão da algorética. E mesmo esse termo está ligado um pouco à Igreja Católica, ao dicastério para a evangelização, que tratou esse tema em alguns dos seus encontros, né? De Castelo também, dos Leigos da Família, que tratou em alguns encontros esse tema e um pouco cunhou o termo, né? Tem um teólogo italiano chamado Paolo Benanti, que esteve muito envolvido, hoje até ele foi convidado para participar de um conselho da ONU para inteligência artificial, um frei franciscano, que está na origem dessa terminologia algorética, que ajudou a igreja e o Papa também a refletir. Então, depois a gente vai aprofundar também esses encontros, né, e como foi, digamos, a evolução histórica desse conceito, desse novo conceito.
Muito bem.
Então, essa ideia de como alinhar as novas tecnologias a partir de uma perspectiva ética. É isso mesmo, né, Darley?
Exato, exato. Então, é que hoje é interessante que todos falam sobre inteligência artificial, porque, de fato, a inteligência artificial tem uma gama muito grande, né? Porque ela está presente em tudo que a gente faz hoje, não só no celular, mas nos aplicativos, nas nossas contas bancárias, as nossas escolhas, procura de emprego, entrou muito na questão da medicina, entrou muito na questão jurídica. Então, já existem vários programas da inteligência artificial, hoje está praticamente em tudo que fazemos. Eu dei o exemplo do GPS, né? Sim, que é uma coisa mais evidente, mas tudo praticamente hoje que nós consultamos é definido pela inteligência artificial. Então é algo muito presente e envolve a nossa vida de modo geral, né? E inteligência artificial é importante ressaltar que não é algo novo, né? Desde que já dos anos 50, 60, quando se começou a falar do mundo digital, da evolução da máquina, das máquinas, e alguns consideram como a quarta revolução industrial na inteligência artificial. Então é algo novo, mas ela tomou um patamar tão elevado por causa do desenvolvimento também dessa tecnologia. Então hoje a gente tem bancos de dados enormes, gigantescos, e processadores também muito rápidos. E é interessante que a Lucia Santarella, que é uma autora nossa, desenvolve muito isso nos seus livros, e mais recente também, que a Paulus publicou, chamado Neo Humano, exatamente a sétima revolução cognitiva do Sapiens. Ela desenvolve muito esse aspecto, né? Por que isso possibilitou hoje chegar a esse nível de desenvolvimento, tanto a tecnologia como o próprio ser humano? Porque nós desenvolvemos a capacidade de armazenamento de dados associada à capacidade de processamento desses dados num nível tão rápido, tão veloz, que hoje a inteligência artificial atingiu talvez aquilo que antes era só imaginado na ficção científica, né? A gente lembra de alguns filmes dos anos 80, 90, né? Se imaginava os ciborgues, etc. Hoje talvez isso quase é uma realidade, porque as máquinas chegaram a um nível de processamento de dados e de aquisição de dados que elas conseguem quase pensar por conta própria. Não é só uma questão de programação mesmo, elas conseguem dar passos muito além. Então é algo que precisa ser discutido, né?
Sim. E o que te motivou a estudar sobre esse assunto, né? Qual foi o gancho que você parou e falou, olha, eu vou estudar sobre esse tema que perpassa para a nossa realidade cristã?
Não é algo à parte, né? Sociedade, igreja, né? A pessoa humana está no centro também da evangelização. De onde que surgiu o interesse?
Então, bom, eu sempre gostei do aspecto da comunicação, das novidades ligadas à comunicação, no digital, no meu primeiro trabalho, na conclusão da teologia, né? A teologia já desenvolveu temas sobre a fé no mundo virtual. Isso foi lá em 2002 ainda, então há muito tempo. Eu gosto de pesquisar isso, o impacto da cibercultura, o impacto digital, do virtual, na vivência da fé, na manifestação da nossa vida cristã. Então sempre tive esse interesse, e com o tempo fui aprofundando, tanto que daí nasceu alguns livros, né, que foi publicado pela Paulus, mais conhecido como Comunicar o Evangelho, que fala um pouco sobre a relação da igreja com a comunicação, que a igreja também sempre esteve muito atenta à evolução da tecnologia e da comunicação em modo mais específico. Então, aprofundando as novidades ligadas à comunicação, naturalmente também acabei desenvolvendo interesse também pela inteligência artificial, e de modo muito particular, isso foi em outubro de 2020, o Papa fez um vídeo, porque ele tem a intenção do mês, né? A intenção do mês, que já é algo muito tradicional, e o Papa começou a fazer esses vídeos ligados à intenção do mês, e associado a essa intenção do mês, ele sempre faz uma pequena reflexão. E no outubro de 2020 foi exatamente sobre a inteligência artificial e o que eu penso que foi a primeira vez que ele utilizou esse termo, uma algorética, surgiu esse termo, então, outubro de 2020. Então, vendo aquele vídeo, Disse, nossa, isso é um...
Nunca ouvi falar desse termo. O que, que significa?
Aí também teve interesse para procurar o Fofan. Naquela época eu escrevia também um artigo mensal, né, sobre o vídeo para o site do Regional Sul 3, da Conferência Episcopal, que é o do Rio Grande do Sul, comentando sempre o vídeo. Então, nasceu a necessidade de aprofundar o tempo para poder escrever esse artigo e eu acabei gostando, envolvendo. Daí nasceu um pouco o interesse de aprofundar essa terminologia poética, saber o que é, o que está por trás, quais as novidades, o que também a igreja tinha desenvolvido. Daí descobri que já tinha alguns documentos, alguns pronunciamentos do próprio Papa sobre essa terminologia. E foi algo crescente, né? E curioso que no ano passado, em junho de 2023, teve a Multicom, João Paulo Pessoa, né? E a conferência me convidou, para fazer um laboratório, né? Fazer uma exposição sobre esse tema. Para mim foi uma surpresa, porque não é que tinha... conhecia muito, mas... como tinha, provavelmente tinha escrito aquele artigo, então surgiu esse convite. Foi um encontro de 4 horas, toda uma tarde desenvolvendo esse tema. Foi uma experiência muito interessante. Então, tive que aprofundar, pesquisar mais, e depois também de diálogo, a conversa com todos aqueles estudiosos. A Multicom é um encontro muito interessante, né? Da Igreja do Brasil, que reúne vários especialistas, estudiosos, curiosos para comunicação, também a partir dessa discussão. Nasceu a vontade de aprofundar mais e foi algo que foi crescendo, digamos. Né? Então, foi quase que por acaso. Foi algo premeditado, algo muito
pensado.
Foi por acaso, e a partir de um vídeo do Papa, que acho que a gente pode até assistir, né? Porque é um vídeo muito curto, onde o Papa, pela primeira vez, expôs esse tema ao Poética. E convidou a rezar pelo desenvolvimento da tecnologia e por essa visão mais crítica, pelo discernimento sobre como a tecnologia é desenvolvida. Então, a partir desse vídeo nasceu o interesse de pesquisar e aprofundar a questão da algorética. Né? Então, talvez até possa assistir esse pequeno vídeo do Papa que fala sobre a intenção do mês. Esse vídeo é do outubro de 2020, mas pensamos em tanto atual ainda hoje.
Sempre atual. Vamos acompanhar.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Empecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.
Interessante nessa mensagem do Papa, né, de nos trazer essa realidade, nosso dever como cristãos, né, atuantes na evangelização. Darley, no ano de 2020, o Vaticano ele promoveu uma série de encontros, né, reflexões sobre a inteligência artificial. Quais os principais resultados da participação da Igreja nessa e em outras discussões sobre o tema?
Então, esse vídeo que nós assistimos é um pouco naquele contexto, porque isso foi ligado a uma das assembleias plenárias do Dicastério para os Leigos, Família e a Vida, que foi talvez o dicastério que mais tem desenvolvido o tema ligado à reflexão sobre a inteligência artificial, sobre as tecnologias. Né? Então, nesse contexto onde surgiu o vídeo que acabamos de ver, ele está ligado a um evento que chamava Renaissance, que é com o AI em maiúsculo, né? Quer dizer, o renascimento, mas renascence em inglês, com o destaque para a palavra AI, porque é um renascimento a partir da inteligência artificial. Então esse foi um encontro que aconteceu em Roma, no início de 2020. O Papa tem um discurso muito interessante, se alguém quiser aprofundar pode pesquisar também para essa Assembleia Plenária. E o título da Assembleia falava, o título é exatamente isso, era uma questão, né? Existe um bom algoritmo? Então, a partir disso, nasceu a reflexão sobre a algorética. Então, a inteligência artificial ligada à ética, ao direito e à saúde. Por isso é o dicastério ligada à vida, né? Mas é interessante que não foi o primeiro encontro, né? 2020 talvez tenha sido o auge, né, da reflexão sobre o dicastério para os leigos, família e vida. Mas foi um processo, foi um caminho. Eles, no ano anterior, 2019... também tiveram uma assembleia plenária que falava sobre a roboética.
Roboética,
que já era um passo para a algorética. Sim, né? Então, quando falava de toda essa parte da robótica, de tudo que está envolvido com o desenvolvimento, sobretudo na parte da saúde, né? Porque esse dicastério reflete muito sobre os impactos, sobre a medicina, por exemplo, né? Com a nanotecnologia, e a robótica entrou muito na medicina. Então, quais eram as reflexões éticas, os limites que deveriam ser impostos dentro desse desenvolvimento? Isso em 2019. E se pensarmos, ainda antes, o Papa...
João Paulo II?
Não, o próprio Papa Francisco, ele tinha uma mensagem em 2018 para o Fórum Mundial de Davos, que foi talvez a primeira vez que ele falou exatamente. Eu vou ler a frase porque é muito significativa. Eu acho que é a primeira vez que ele fala sobre esse impacto e a necessidade de refletir sobre a inteligência artificial de modo especial. João Paulo II, obviamente, sempre falou muito sobre a tecnologia. Bom, se a gente for voltar atrás, a doutrina social da Igreja sempre falou sobre acompanhar a tecnologia que esteja sempre em função do ser humano, uma tecnologia que seja sempre desenvolvida com uma dimensão ética e não só econômica. Então, isso, a gente for voltar atrás, até desde a Rerum Novarum lá, acho que no final de 1800 já tinha essa dimensão, né? Então, a doutrina social da Igreja sempre se preocupou com impor limites ou ajudar a questão da ciência e da técnica no seu desenvolvimento. Então, João Paulo II é pouco fruto disso, né? Antes dele também, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, também tem alguns documentos que falam sobre essa. Quer dizer, conforme vai se desenvolvendo a tecnologia, a Igreja também sente a necessidade de...
A Igreja vai acompanhar
essa tendência. E que não seja só um desenvolvimento técnico e se deixar também só econômico, né? Porque a gente vê tanto de exclusão, de exploração, que está ligado a essa só industrialização, que não só desenvolvimento da tecnologia. Mas nesse Fórum Econômico Mundial, já em 2018, o Papa Francisco dizia assim: a inteligência artificial, a robótica e outras inovações tecnológicas devem ser empregadas de modo que contribuam para o serviço da humanidade e para a proteção da nossa casa comum, e não o exato contrário, como infelizmente algumas estimativas prevêem. Então, já vê que a visão muito antecipada, né? Então, já mais de 5 anos, quase 6 anos, porque isso foi em janeiro de 2018, 6 anos atrás, o Papa já tinha essa preocupação do desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento da inteligência artificial, que seja em função do ser humano, né? Não que seja, que não que explore, que exclua, e que seja só com vistas no lucro, né?
Então, sim, favoreça a pequenos grupos, né?
Exato.
Essa questão especialmente econômica, né? Que a gente vive muito.
Exato. Então, a partir daí, o Papa teve vários discursos. A Laudato Si é um dos documentos, obviamente, que acaba desenvolvendo mais especificamente, mas tem vários pronunciamentos, vários discursos que tratam sobre esse tema. Então, 2018, depois 2019, também teve a participação num congresso sobre a dignidade dos menores do mundo digital. O Papa voltou a falar sobre essa questão da ética, dos algoritmos, né? Ele usava esse termo, algoritmos éticos, como dizia o neologismo algorítmico veio só em 2020, mas ele já falava sobre uma ética dos algoritmos. Então, foram passos dado, né, pela Igreja nessa reflexão, sobretudo ao de Castela dos Leigos e da vida, né, até chegarmos a essa reflexão um pouco mais aprofundada que nós vimos talvez nesse ano, né, que já teve a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, agora para o Dia Mundial da Comunicação, ligados a esse tempo. Então foram passos que vieram desde praticamente 2018 dando, da Igreja.
Muito bem.
E na sua opinião, a Igreja ela está preparada para acompanhar essa evolução conforme os sinais, né, do próprio Papa Francisco, que vem nos orientando através das suas catequeses? Né? A Igreja ela está atenta para acompanhar essas mudanças? Né? O que você diria sobre isso?
Sim, porque a Igreja ela sempre acompanhou os sinais dos tempos, né? É uma palavra que é muito utilizada na Igreja. E se pensarmos naquilo que foi o processo da Igreja no mundo da comunicação, né, sempre acompanhou as novidades, sempre esteve ligada, sempre tentou dar respostas, obviamente às vezes com algumas limitações, porque a tecnologia em geral avança muito veloz, né, muito rápido. E se pensarmos hoje, o que foi há um ano, dois anos, hoje talvez isso já superado. A gente começou falando sobre o ChatGPT, né? Que é algo que já deu um salto tão grande, né? Foi algo que apareceu, deu um boom, já temos novas versões, e tem aí uma transformação muito grande. Então, a Igreja, obviamente, como uma instituição grande, secular, né, histórica, com toda sua história, precisa ser prudente também em algumas coisas, não pode também abraçar de modo impensado, precisa fazer algumas reflexões. Mas em geral, ela tem dado respostas significativas. E a nível conceitual e a nível prático também, né? Como dizia, ligada a esse evento foi em 2020, né? Sobre o bom algoritmo, a partir dele nasceu também algumas iniciativas, que é o Pacto esse de Roma para um desenvolvimento de inteligência artificial ética, depois talvez a gente pode entrar especificamente nos pontos, né? Quais são os seis pontos que ele desenvolve, mas também foi a criação da Fundação Renascença, que é bastante significativa, nasceu em 2020, e é uma fundação totalmente dedicada a acompanhar o desenvolvimento e tentar ajudar, né, nesse desenvolvimento da tecnologia. Né? Então, algo que foi ligado a esse evento, a Assembleia Geral, mas que depois foi dado alguma continuação pelo Dicastério e chegou até a assinatura conjunta, né, com grandes empresas, e acho que isso é bastante significativo. Então, o Vaticano estará ao lado, por exemplo, da Microsoft, da IBM, do Ministério Italiano para a Inovação, o Fórum para a Paz de Abu Dhabi, a Comissão de Relações Interreligiosas do Rabino Chefe de Israel foram pessoas que assinaram esse tratado junto com o Vaticano, para a gente ver a importância, né? Quer dizer, o Vaticano está junto com a Microsoft, com a IBM, para pensar numa tecnologia mais transparente, uma tecnologia mais responsável, mais ética. Penso que é positivo. Quer dizer, é sinal de que a Igreja está atenta à necessidade e consegue acompanhar, né? Consegue ter bons também consultores, ter bons assessores que ajudam os dicastérios a levarem adiante essa reflexão, e obviamente ajudam o Papa também a estar atento e associado e dar para ele depois as suas respostas, né? Através de mensagens, através de encontros. Então, o Vaticano tem promovido vários congressos sobre esse tema. E, como eu dizia, as duas mensagens mais recentes, né, do Dia Mundial da Paz, do Dia Mundial da Comunicação, reflete exatamente isso, né?
Sim, pegando um gancho da mensagem do Papa
para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, quais os perigos, né? O que ele alerta quando não há um consenso, uma preocupação com a ética ligada a essas novas tecnologias, aos avanços? Quais os perigos que a gente é suscetível, né, a passar caso a gente não pense além, né?
É interessante que o Papa, nessa mensagem para o Dia Mundial da Comunicação, ele fala de algo que ele foi até vítima, né, no sentido da deepfake, né? Acho que todos recordam de algumas imagens do Papa andando de skate na Praça de São Pedro, ou o Papa com um casaco muito moderno, ou numa posição assim, né, de, sei lá, de óculos escuros, olhando, etc. Então, mas aquela, por exemplo, o Papa andando de skate na Praça de São Pedro, que virou um pouco meme, virou piada, virou talvez algo engraçado, descontraído, o Papa cita ali na mensagem, né, que ele próprio já foi vítima dessa deepfake, que é uma criação, um dos recursos da inteligência artificial. Agora, essa foto foi engraçada, né? Foi bonitinha, muitos partilharam, foi algo descontraído. A questão é a gente refletir se isso é possível, o que mais é possível, né? Então aí que entra um pouco, a reflexão sobre a algoritmo. Então, se o Papa foi vítima de uma foto falsa que todos os católicos e não católicos partilharam, achando engraçado, mas e se fosse o Papa em outra situação, fosse o Papa fazendo uma reunião, sei lá, com um grupo terrorista, se fosse o Papa...
Legalizando algo, né, como aborto.
Exato, legalizando aborto, ou dizendo alguma coisa, ou criticando um presidente, ou criticando uma nação, até se descobrir que aquilo era fake, que aquilo foi falsificado, que era uma deepfake, porque hoje, então, a tecnologia possibilita algo extremamente realista, né? Porque você usa a imagem, essa tecnologia de deepfake, por exemplo, ela reproduz a própria voz, reproduz as expressões, o movimento dos lábios, dos olhos, fica extremamente realista, não é?
Então, e coisas não reais,
não,
né?
Reais.
Então, isso que, o que pode... A questão é, se é possível fazer, mas só porque a tecnologia possibilita, quer dizer que é preciso fazer... esse tipo de criação, de recriação, de invenção. Então, a tecnologia possibilita muitas coisas, mas é preciso pôr alguns limites, né? Porque não é porque nós temos algo que possibilita que deve ser feito, né? Então, isso que é a grande reflexão. Num artigo que eu escrevi para a Vida Pastoral, eu inicio falando sobre aquela publicidade da Volkswagen, não é? Com Maria Ritter e Regina, que foi... 6 meses, mais ou menos, foi acho que em junho do ano passado que foi ao ar, foi muito polêmica, foi muito polêmica, exatamente por isso. Então usa a mesma tecnologia, e é aqui que a gente começa a entrar nas questões éticas do algoritmo e da inteligência artificial, não é? Não foi a primeira vez que foi utilizado, obviamente, mas talvez que gerou um grande impacto, porque foi... A primeira vez que foi de uma popularidade muito grande, algo que foi utilizado a nível comercial, porque é uma publicidade, né? É um comercial de televisão, foi divulgado em todas as mídias possíveis, então gerou uma grande polêmica por isso, né? Será que a Elis Regina aceitaria aquilo, ter a imagem dela sendo utilizada, colocando palavras na boca dela, algo que ela não cantou, algo que ela não falou, ela dirigindo um carro da Volkswagen, talvez ela não fosse de acordo, porque tem questões históricas, né, ligadas à crítica dela naquele período, né, da ditadura, etc. Então, tudo isso são questões éticas que se levantam. Esse, no artigo que escrevi para a Vida, de fato, a vida pastoral dessa edição fala toda ela sobre a inteligência artificial e a igreja na era digital, né? Eu escrevo exatamente sobre esse aspecto. A tecnologia possibilita, mas como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai utilizar essa tecnologia, não é?
De uma forma mais responsável, pensada, né? Muito interessante.
Darley, muito se fala sobre a evangelização online e até pensando nessa realidade das comunidades, paróquias, instituições religiosas, né, congregações também. Quais os caminhos possíveis para adaptarmos às novas realidades? Como evangelizar nessa nova era? Quais os caminhos que a gente poderia indicar para o nosso público?
Acho que o principal é utilizando bem as ferramentas que se possibilitam, né? As ferramentas que a tecnologia nos possibilita, a igreja também precisa utilizar nos seus vários aspectos, né? Seja na pastoral, na catequese. O próprio Papa fala que a primeira grande onda de inteligência artificial foi ligada às redes sociais, né? Então, as redes sociais continuam sendo aquele âmbito principal de atuação dos cristãos em geral. Então, ali que a gente pode também contrapor, digamos... questionando fake news, questionando aquelas publicações contra a igreja, contra o Papa, ou deturpando a mensagem do Papa, deturpando a doutrina social da igreja, que a gente comentou, né, que também é fundamental. Então, procurando usar aquelas ferramentas, sobretudo os nossos perfis pessoais, nas redes sociais, para tentar evangelizar, no sentido de evangelizar é testemunhar o evangelho, né? Não é doutrinação. Então, como é que a gente testemunha o evangelho? Dizendo aquilo que a gente vive, as nossas convicções, aquilo que a igreja acredita e defende, os valores, os valores, a divulgação da palavra. Então não é uma doutrinação, mas nós no dia a dia, confrontando as pessoas, tendo atenção, né? O Papa fala na mensagem do Dia Mundial da Comunicação, a importância do discernimento. Então isso é algo muito importante, é quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, né? Antes de reenviar para alguém, pensar, mas será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Procurar uma outra fonte. Então, a grande divulgação de fake news é um pouco a falta de discernimento. O Papa, muito bem, ele recorda essa importância do discernimento. Para, quer dizer, eu acho que isso é importante. A tecnologia nos possibilita muitas coisas. A gente tem que utilizar ela algo positivo, valorizando aspectos positivos, para que não seja uma ferramenta também de risco, de divulgação do ódio, divulgação de críticas banais, etc. Então, utilizar para transformar aquilo em uma oportunidade de chegar mais amplo, chegar a novas pessoas, longe, criar novas relações, não é? O Papa fala muito da cultura do encontro e de construir pontes. Penso que a nossa forma de evangelizar através das tecnologias, das redes sociais, etc., é isso, né? Utilizar como um ponto de criar comunhão, criar pontes e de ir ao encontro das pessoas, procurar dar a aproximação. Então, isso é um pouco que ele defende, né, em todas as suas mensagens, toda o seu magistério, um pouco ligado a isso, é aquilo que a gente pode também contribuir.
Sim. E aliado a essa ideia, né, o que, que precisa, né, as formações, né? Então, a gente está acompanhando alguns títulos, né, que estão passando aqui na nossa tela, mas eu gostaria que você indicasse também, né, o que, que a Paulus dispõe em termos de formações, de títulos, coleções, né? O que, que você indicaria para as nossas comunidades, paróquia, igreja em geral?
Sabe aquilo que eu comentava, quando a gente fala de inteligência artificial, é um leque muito amplo, né? Então tem vários campos, tanto que a Paulus tem publicações sobre inteligência artificial em várias coleções. Sim. Comunicação, pastoral, algo mais técnico que é da filosofia. Então, por exemplo, a gente tem alguns livros do professor João de Fernandes Teixeira, que não é algo novo, então falava já sobre inteligência artificial, esse livro que é da coleção Como Ler Filosofia, que tem alguns fundamentos filosóficos sobre essa questão, é um livro já que tem 15 anos de publicação, então vê que não é algo recente, mas é sempre atual.
Sim,
não é uma novidade, mas é algo extremamente atual, né? Então, e ligado a esse pequeno livro sobre inteligência artificial, o professor João de Fernandes Teixeira tem também O Cérebro e o Robô, que é exatamente as questões éticas ligadas a essa tecnologia. Então, ele fala sobre inteligência artificial, biotecnologia e a nova ética. Então, todos esses elementos éticos, a reflexão filosófica a partir da filosofia, que impactam, então, no campo da reflexão sobre inteligência artificial, que hoje é algo extremamente necessário refletir. Outra autora da Paulus Editora que desenvolve muito esse tema, e aqui a gente poderia citar vários livros, é a Lúcia Santaella, que é talvez uma das grandes especialistas em comunicação do Brasil, né? Uma das maiores referências do mundo da comunicação. A Paulus tem vários títulos da Lúcia Santaella. E para trazer alguns temas e dilemas do pós-digital, é um livro que fala sobre isso. Mas a novidade, né, o último livro que foi publicado no ano passado, da Lúcia Santaella, desenvolve muito essa questão, que é o neo-humano. A gente está diante de uma nova era. O Papa Francisco tem falado sobre isso, uma mudança de época. Então, a Lúcia Santaella traduz isso em conceitos, exatamente no nível da comunicação. Ela fala sobre a sétima revolução cognitiva do sapiens. Interessante esse livro, então, que ela vai falando sobre essas sete revoluções, sete etapas, né, do Homo sapiens, até chegar no Homo, ou a gente quase poderia dizer o Homo algoritmos, no artigo eu cito isso, que é algo que já tem se falado, que isso tem mudado. A tecnologia se desenvolve tanto e está tão unida ao desenvolvimento do ser humano que a gente está praticamente diante de uma nova era da própria espécie humana. Então isso alguns estudiosos desenvolvem nessa linha. Mas esse livro da Santaella é muito interessante porque ele aprofunda muito e fala exatamente sobre a questão da inteligência artificial também, não é? Aqui, por exemplo, uma das citações que ela fala, diz que a inteligência artificial podem ser enquadrados em quatro setores, né? São quatro grandes áreas de desenvolvimento. Inteligência artificial que visa pensar como os humanos, por meio de automatização de habilidades cognitivas próprias dos humanos. A inteligência artificial que visa agir como os humanos, automatizando as habilidades não reflexas dos humanos. E a inteligência artificial que pretende pensar racionalmente, fazendo uso de modelos computacionais de percepção e raciocínios. E, por fim, o quarto modelo é a inteligência artificial que visa agir racionalmente com a ajuda de agentes inteligentes. Então, ela questiona se, de fato, aquilo que a gente fala de inteligência artificial é realmente inteligente. O que é exatamente isso? E dá alguns insights muito interessantes sobre o futuro disso. Porque nós precisamos quebrar também alguns preconceitos, né? Dizendo que a tecnologia faz aquilo só que se programa, que a tecnologia depende do seu uso, mas nós estamos num momento, num nível de desenvolvimento que tem esse risco da própria tecnologia começar a criar e a pensar, porque ela saiu daquela lógica dedutiva para uma lógica indutiva. Então ela já começa a intuir, não faz só aquilo que foi programado, ela começa a dar respostas novas e começa a analisar problemas, dar soluções novas para problemas que nunca existiram. Então isso pode trazer problemas, por isso a importância de pensar a ética e colocar limites nesse desenvolvimento, trabalhar junto com os programadores, junto com os engenheiros, junto com as grandes empresas que desenvolvem. Então, a Santaella, ela expõe a teoria, aquilo que é possível. Depois, outros livros, como a coleção da Ecclesia Digitalis, então faz uma reflexão mais cristã, católica, sobre os valores, sobre a moral, sobre a questão filosófica, como o professor João, né? Então, nós temos na Paulus várias vertentes de reflexão que podem ajudar a aprofundar o tema da inteligência artificial, da tecnologia, daquilo que já foi desenvolvido e aquilo que nós podemos esperar ou que podemos projetar, os riscos que podem vir e como nós podemos também contribuir para evitar esses riscos, para ajudar no desenvolvimento mais saudável, para um desenvolvimento mais ético dessas tecnologias. E também recordando, de modo muito particular, e quem acompanha Paulus, certamente acompanha a vida pastoral, a última edição, que é agora de março, abril de 2024, fala exatamente, tem alguns artigos exatamente sobre isso, que é a Igreja e a Comunicação na Era Digital, do ponto de vista pastoral e também do ponto de vista, então, filosófico, ético e teológico, para aprofundar essa reflexão.
Sim, ou seja, por trás das tecnologias, né, das novas invenções, né, do desenvolvimento, o que, que tem? Tem um pensar humano, né? Então é isso que o Papa também nos convida a estarmos atentos, né? Muito bem. E só lembrando...
O que você destaca da carta Apelo de Roma por uma Ética para a Inteligência Artificial? O que poderíamos dizer?
Então, como eu falava, o Vaticano tem desenvolvido já várias reflexões, vários congressos e alguns documentos também. Então, ligado ao Dicastério para a Cultura e Educação, existe um projeto junto com uma universidade irlandesa com alguns princípios éticos. Mas talvez o documento mais significativo é esse Apelo de Roma, que, como eu dizia, foi assinado em 2020, logo após a Assembleia Geral do Dicastério para a Família e a Vida. E ele foi assinado exatamente no dia 28 de fevereiro de 2020, né, em Roma, com grandes empresas do mundo da tecnologia, da inovação.
Por que ela é importante? Porque é esse ponto de partida que tenta estabelecer
alguns limites e o contributo da igreja para essa reflexão. Então, ele é dividido em duas grandes partes, que são as três áreas de impacto,
que é a área ética, educação e direito. O documento, né, pede que os sistemas de inteligência artificial devem ser concebidos, projetados e implementados para servir e proteger os seres humanos e o ambiente em que vivem. Aqui a gente já vê também a preocupação do Papa Francisco com a ecologia, né? Então, de um lado, a centralidade do ser humano, mas também a preocupação com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, etc. A questão da educação, todos devem ter acesso a essas tecnologias e serem educados para a utilização, né? Essa área, o documento fala que transformar o mundo por meio da inovação de inteligência artificial significa empreender a construção de um futuro para e com as gerações mais jovens com educação de qualidade. Então, não basta desenvolver tecnologia, precisa também formar todas as novas gerações para a utilização e para a convivência, né, com esse aspecto. E depois a nível de direito também. Então, é preciso ter regras, preciso ter normas, preciso ter um código legal que assegure alguns limites, mas pode... Aquilo que dava o exemplo da deepfake ligada ao Papa, ou ligada à publicidade, ou tantas outras, a gente vê, hoje, por exemplo, grandes artistas já põem no seu testamento que não querem que a sua voz, a sua imagem seja utilizada depois da morte, porque tem essa preocupação, né? Que continue utilizando com as novas tecnologias, reproduzindo coisas que eles não fizeram ou não falaram. Então, é preciso também desenvolver a questão do direito e um código de direitos, né? Tem um estudioso italiano, agora não vou recordar o nome, que ele defende que deve existir um código de direito algorético. Se não tem código civil, código penal, tem que desenvolver um código de direito algorético, porque tem tantas questões, tantas novidades que não podem ser enquadradas nas leis, digamos, existentes. É preciso criar algo novo, né? O Brasil tem alguma reflexão sobre o PL, a PL da fake news, tem desenvolvido o tema, mas é preciso ir além. E são muitas, muitas questões para desenvolver a nível legal também, de criar limites, porque é preciso impor limites. E desse apelo, então, além dessas três áreas de impacto, são três grandes áreas, ele fala de seis princípios fundamentais. Só falando rapidamente também, quem quiser, depois isso tudo está no site do Vaticano e no site do Dicastério, pode ser aprofundado. Ele fala sobre, então, o desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial deve ser orientado por esses seis princípios, então, que é a transparência, a inclusão, todos devem ser incluídos, a responsabilidade, alguém precisa sempre ser responsabilizado, né? Não é dizendo, a máquina fez isso, o computador fez isso, não, quem projetou, quem estava no comando, então sempre precisa ser alguém, ou uma empresa, ou uma pessoa, precisa ser responsabilizado por aquela tecnologia, aquele desenvolvimento. A imparcialidade, obviamente, não é? Para não privilegiar ninguém, porque se a gente pensar, o desenvolvimento de uma técnica da inteligência artificial pode enriquecer algumas pessoas, algumas empresas e explorar muito mais do que existe hoje. Então, a imparcialidade, a confiabilidade e a segurança a privacy, né? A segurança de todos os dados, etc. Isso tudo deve ser garantido. Então, esse apelo de Roma é um documento muito simples, acho que são duas ou três páginas, mas que estabelece alguns princípios fundamentais para o desenvolvimento, para o futuro dessas tecnologias, e aí que entra o conceito de algorética. Então, o conceito de algorética está fundamentado nesses princípios, nessas áreas de impacto, segundo a reflexão do Vaticano, do Papa, né? Então, a algorética deve ser orientada e deve garantir esses princípios fundamentais.
Muito bem. E como os cristãos, eles podem estar mais atentos, entender mais sobre o assunto e, sobretudo, contribuir para o processo da algorética?
É primeiro conhecer, pensar por dentro o que acontece, cobrar os governos, cobrar a questão de leis, as próprias empresas, né, que sejam transparentes naquilo que fazem. Quando eu tenho um aplicativo no celular, por exemplo, tem que saber como é que ele funciona, em que ele é baseado, como é que ele foi construído, se alguém é privilegiado com a utilização ou não, se eu sou lesado ou não, etc. Então, se seja transparente, né? Então, questionar aquilo que se faz, aquilo que se utiliza, conhecer exatamente o funcionamento e aquilo que é possível. E depois estar atento na utilização, né? Como a gente falava, sabe? Não é que eu vou transmitir para frente tudo que eu recebo, qualquer coisa. Então, estar atento e discernir exatamente sobre tudo aquilo que a gente ouve, lê,
fala sobre tudo, né? Então, o Papa Francisco fala do, privilegia essa comunicação, ele fala com a sabedoria do coração. Então, a sabedoria do coração é uma forma de a gente ter, discernir as coisas que ouve, que vê, que lê. Isso é algo que talvez seja um grande diferencial no futuro. Eu já vi também algumas reflexões sobre isso, dizendo que o que vai diferenciar no futuro, o que vai garantir empregos, provavelmente, é esse discernimento de o que é verdadeiro e o que é falso. Quer dizer, aquilo que eu peço para o ChatGPT criar uma redação sobre o TT, ele pode criar muito bonita, muito uma linguagem bem feita, envolvente, mas aqueles dados são verdadeiros ou são falsos? Quem que vai dizer isso é alguém que estudou, que aprofundou, que conhece aquele tema, não é? Então, talvez o grande diferencial do cristão é estar atento, aprofundar, conhecer a doutrina da igreja, conhecer os elementos do catecismo, conhecer os elementos da fé, para quando ele vê alguma informação, ele saber também dizer, não, isso é falso, isso não. Conhecer o magistério do Papa Francisco, para quando ele ver um vídeo, ver alguma notícia, saber discernir e dizer, não, o Papa jamais diria isso. Não, sim, isso o Papa defende essa ideia. Então, é preciso aquela sabedoria que vem do coração, é algo que vai muito além do imediato, né? É algo que vem do conjunto, de confrontar várias fontes, confrontar vários textos, vários vídeos, etc. Então, penso que a forma do cristão contribuir um pouco é garantir, talvez, esses princípios que nós falamos, né? Transparência, inclusão, responsabilidade, imparcialidade, confiabilidade, segurança e privacidade, naquilo que é possível, cobrar as empresas que sejam claras nesses princípios, cobrar o governo que crie leis e estabeleça leis que garantam também os direitos, e depois, no seu dia a dia, nas suas conversas, diálogos, tentar o máximo possível não divulgar e não passar adiante fake news e coisas que sejam contrárias, talvez, aquilo que é o magistério da igreja, que é o magistério do Papa Francisco.
Sim, e o Papa Francisco ele fala, né, sobre essa questão de regulamentar, essas questões
de leis, né, que estejam baseadas também a favor da vida, né, que não deturpem assim, a realidade, enfim.
Uhum. Né? Tem um ponto da mensagem, talvez a gente entre já na mensagem para o Dia Mundial da Comunicação.
Que ele fala, e é exatamente um termo, uma exortação, uma exigência, que ele repete na mensagem do Dia Mundial da Comunicação e no Dia Mundial da Paz, que é muito interessante, ele fala, reitera a exortação. Que a comunidade das nações trabalhe unidas para adotar um tratado internacional vinculativo que regule o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial nas suas variadas formas. Interessante isso que dizia, né? Ele está atento a essa exigência de que todos, quem tem autoridade, quem tem o poder para desenvolver as tecnologias ou para controlar as tecnologias, que são os governos, que se mobilizem, se unam, e criem essa regulamentação. Então é interessante que essa exortação aparece tanto na mensagem do Dia da Comunicação quanto do Dia Mundial da Paz.
Inclusive, só lembrando, né,
foi publicado agora no dia 24, né, 24 de janeiro, essa mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é no dia 12 de maio deste ano. Né? Então, é um assunto sempre atual, né, Dali?
Exato. Quem não leu ainda, quem não aprofundou, vale a pena, porque
A mensagem do Papa para o Dia Mundial da Comunicação é sempre algo muito atual. Né? Então, essa mensagem acaba sendo um pouco na mesma linha dos últimos anos, que ele fala dessa linguagem extremamente humana, comunicação extremamente humana. Né? Falou, nós tivemos uma mensagem que falava sobre ouvir com o coração, depois falar com o coração, e agora a gente fala da sabedoria do coração, para confrontar a inteligência artificial, a sabedoria do coração. Inteligência, interessante essa... Digamos, esse confronto, né? Essa posição que o Papa fala, a inteligência e a sabedoria. Inteligência artificial, a sabedoria do coração, o humano é a sabedoria, não é a inteligência. Inteligência, de fato, a gente tem vários, né? Inteligência emocional, inteligência afetiva, inteligência matemática. Inteligência artificial talvez é uma mais dentro dessas várias formas de inteligência, muito matemática, muito lógica.
Que não é que vá ameaçar o ser humano, não vai se confrontar, não vai exterminar o ser humano. Tem essas teorias conspiratórias dizendo, né, que as máquinas vão se desenvolver ao nível de que vão submeter o ser humano,
substituir os humanos.
Então, quer dizer, eu penso que não tem essa preocupação, porque é uma forma de inteligência diante de todos os outros. O que preciso é garantir é a sabedoria do coração. As relações humanas, o diálogo, a comunicação humana, essa capacidade de ouvir e dialogar, de confrontar as ideias, de estar aberto também para o diferente. Então, isso que o Papa talvez intensifica nessa mensagem. Né? Ele fala dessas grandes oposições. Então, além da inteligência e sabedoria, ele fala da técnica e da humanidade, das oportunidades, dos riscos. De uma tecnologia que pode levar à escravidão, em oposição a uma tecnologia que leve à liberdade e à inclusão. Então, a mensagem ela acaba sublinhando essas várias oposições que dependem muito do modo como são desenvolvidas, do modo como nós adotamos as tecnologias e quais os interesses que são por trás. Então, eu gosto muito daquele filme Dilema das Redes, que fala um pouquinho da dimensão comercial e das redes sociais. É um pouco, quando a gente fala de inteligência artificial, é muito nessa linha, né? Se formos levar em conta só as grandes empresas, como elas são desenvolvidas, obviamente vai se tornar mais uma indústria, mais um comércio, com o enriquecimento de alguns e a exclusão de muitos outros. Então, O trabalho do Papa, o trabalho do Vaticano, é que de fato isso não aconteça, que seja algo que contribua para todos, que seja inclusivo e que seja para o desenvolvimento do bem comum, o desenvolvimento de todos, em que não seja algo meramente exploratório. Então, um pouco é essa preocupação que está presente, né, ao longo de toda a mensagem, né, que não seja algo mecanizado, somente técnico, porque a inteligência artificial ligada também, por exemplo, ao jornalismo, ele destaca isso. Né? A gente tem o risco de que o jornalismo se perca e que seja só construções do ChatGPT. Construa um texto sobre tal tema. Né? Mas isso... De fato, falta o contato, falta as experiências, falta o testemunho das pessoas, falta... Aí a gente vai voltar a outra mensagem, né, que é gastar a sola dos sapatos. Teve uma mensagem do Papa Francisco, que é a função de jornalismo, de estar presente, de conhecer as realidades profundamente. Então, essa dimensão humana é que não pode faltar na comunicação ou na tecnologia, na inteligência artificial. Isso que é muito interessante, a reflexão do Papa, nesse aspecto, né? De que o centro tem que ser sempre o ser humano. A técnica é em função do ser humano, ela ajuda o desenvolvimento humano, mas ela não pode submeter ao ser humano. O Papa tá muito... A mensagem dela é muito interessante, porque ela põe muitos questionamentos. Tem uma parte final, ele tem um parágrafo inteiro de perguntas, questionamentos, e que vai... Porque de fato, diante dessa temática, voltando aqui ao tema central da nossa conversa, que é a algorética, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Né? A algorética tem uma quantidade enorme de questionamentos, de questões em abertos, pensando no futuro, pensando em como vai ser as consequências daquilo que a gente desenvolve hoje. Então, penso que A principal reflexão hoje é como é que a gente pode ajudar a impor limites, a impor um desenvolvimento dessas tecnologias que seja para o bem. Né?
De forma mais responsável, né? Pensando do nosso modo de ser cristão. Né? É. Muito interessante o assunto, a gente agradece, né? Nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de falar, né, ao nosso público, né, se você se interessa um pouco mais sobre o tema da algorética, a inteligência artificial e principais livros e coleções sobre este assunto. A editora Paulus dispõe de 35 livrarias presentes em todo o país. Gostaria de destacar novamente, né, as coleções Ecclesia Digitalis e a coleção de comunicação da Paulus Editora, que dará um norte para a gente compreender um pouco mais sobre essa temática e realidade, né, que é tão importante para a nossa vida pessoal, nosso cotidiano, né, e a nossa realidade em sociedade, tá bom? Acompanhe também os nossos conteúdos através do site loja.paulus.com.br e também no contato do Televendas, no número 11 999741840, e nas redes sociais, no Instagram, @editorapaulus. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam nesse encontro
super tecnológico, atual, né? Muito obrigada a todos vocês. E agradeço também ao Darley por contribuir, né, com esse assunto, essa temática tão nova para a gente. Muito obrigada, Darley.
Muito obrigado, Cleana. É sempre uma alegria estar no podcast de conversando sobre temáticas atuais, sobre temáticas ligadas à reflexão da Igreja do Papa Francisco. Então, muito bom estar presente. Um grande abraço a todos os leitores da Paulus Editora.
Nós que agradecemos. Um abraço a todos vocês e até a próxima.